Está no ar. Paraná em Rede, com David Lira.
Olá, começa agora mais um Paraná em Rede, nesta quinta-feira, 6 de agosto de 2020. Vem comigo, confira os destaques desta edição. Justiça anula a demissão de funcionários da Renault. Nitrato de amônia. Entenda o que é e para que serve o produto que causou mortes e destruição no Líbano. Apesar da pandemia do coronavírus, região sul do Brasil fecha o mês de junho com saldo positivo de empregos. O Hospital de Clínicas do Paraná começa a testar vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira. Fique bem informado, fique por aqui. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Quinta-feira de tempo firme e céu claro em todo o Paraná. Na região noroeste, a umidade relativa do ar é baixa. A população deve se hidratar. Máxima de 30 graus em Umuarama. Na região norte, o sol também predomina. Máxima de 25 graus em Arapongas e de 27 em Porecatu. Faz 25 graus em Curitiba e em Foz do Iguaçu, na fronteira. A Justiça do Trabalho anulou nessa quarta-feira a demissão de 747 funcionários da fábrica da Renault em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A decisão atendeu a uma ação aberta pelo Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, que alegou, em resumo, que a dispensa coletiva dos trabalhadores aconteceu sem a efetivação de negociação coletiva prévia. A justiça entendeu que a Renault descumpriu um termo de compromisso que havia firmado com o Ministério Público do Trabalho, onde se comprometia a negociar com o sindicato da categoria qualquer programa de dispensa. Na decisão, a juíza Sandra Mara de Oliveira Dias determinou a imediata reintegração dos colaboradores, sob pena de multa diária no valor de R$100 mil até o limite de R$1 milhão. A Renault ainda pode recorrer da decisão de suspensão das dispensas. O nitrato de amônia foi apontado pelo governo do Líbano como responsável pela mega explosão na região portuária de Beirute, que deixou milhares de feridos e mais de uma centena de mortos na última terça-feira. Cerca de 300 mil pessoas estão desabrigadas. Entenda na reportagem de Amanda Yargas o que é e para que serve o produto e quando ele pode se tornar uma bomba.
O governo libanês declarou estado de emergência pelas próximas duas semanas na capital do país, Beirute, em decorrência da explosão que aconteceu no porto da cidade nesta terça-feira. Até o fechamento desta reportagem, pelo menos 135 pessoas haviam morrido e cerca de 5 mil foram feridas. O governo de Beirute informou que a destruição se estendeu a mais da metade da cidade e que o dano deve custar mais de US$3 bilhões. O número de pessoas desabrigadas passa de 300 mil. O material que explodiu, causando as ondas de choque que atingiram a cidade, foi o nitrato de amônia. Zacarias Iskandar, um brasileiro que mora em Beirute, conta qual foi a sensação no momento da explosão.
Era 6 horas da tarde. Eu tinha voltado do trabalho. Depois de ter comido, eu estava preparando um café. De repente, eu senti que a situação não estava normal. Senti uma pressão no ar e, de repente, a mesa se mexeu. Quando a mesa se mexeu, pensei que era terremoto. Mas não saiu o terremoto. Porque logo depois de 5 segundos que a mesa se mexeu, e eu senti que o chão se mexeu também, deu uma pressão muito forte no clima. Pensei que ia acontecer alguma explosão na cozinha. Sabe quando é tirado o ar do clima? Se sente como se fosse uma bomba nuclear. Eu nunca senti ela, essa é a primeira vez que eu sinto. E veio aquele suspiro assim no clima. Eu pensei que o gás ia acontecer alguma coisa com ele. Eu fechei logo já o gás e para que não acontecesse alguma explosão, fiquei com medo. Eu não sabia o que estava acontecendo naquele momento. E de repente saiu, atampou minha orelha, senti a pressão forte no meu olho e tudo voltou ao normal, de repente. Menos de 2 segundos.
A substância estava estocada no porto há vários anos e o governo mantém sob prisão domiciliar os oficiais portuários responsáveis enquanto analisa se houve negligência. O nitrato de amônia é um sal utilizado para a produção de fertilizantes, como conta o coordenador do curso de Engenharia Química da PUC Paraná.
Nas condições ambiente, ele é um sal branco, similar ao sal grosso, seu armazenamento em barracões, desde que se tenha um controle adequado contra incêndio, tá? ou acúmulo, vamos dizer assim, do nitrato de amônio. O nitrato de amônio é muito utilizado para a preparação de fertilizantes no mundo todo, os fertilizantes nitrogenados. Em certas condições de temperaturas altas, e aí nós estamos falando em torno de 300 graus Celsius, ele aí sofre reação química. Tá, mas somente ele armazenado ali, bem armazenado adequadamente, não teria problema. O problema é que foi alguma fonte externa de calor que propiciou o início da reação química com o nitrato de amônio.
Equipes de busca ainda procuram sobreviventes entre os destroços. Além da já delicada situação sanitária causada pelo coronavírus, alguns hospitais foram parcialmente destruídos com a explosão, que se soma aos problemas econômicos e políticos que o Líbano vinha atravessando nos últimos meses. 85% dos grãos do país, armazenados em um silo no porto, também foram perdidos. O governador de Beirute, Marwan Aboud, chorou ao conceder uma entrevista nesta quarta-feira, dizendo não saber como a cidade poderia se recuperar depois disso, comparando o que aconteceu às bombas de Hiroshima e Nagasaki. Zacarias Skandar compartilha deste sentimento e diz que o país precisa de ajuda internacional.
Está uma situação péssima, né? Porque aconteceu muito, muito, muito destruição. Eu não sei o que pode acontecer de agora em diante, porque o país já estava passando por uma situação financeira ruim. Estava em crise o país, entende? Agora eu não sei o que vai acontecer depois dessa situação, que vai deixar o país talvez que fique pior.
Nesta quarta-feira, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse que não há informações de que haja brasileiros entre os mortos e feridos e que o governo estuda junto com a comunidade libanesa de São Paulo uma forma de enviar ajuda ao país árabe. Outros países também já se organizam para dar suporte ao Líbano com equipes de busca, alimentos, recursos e medicamentos, entre eles o Kuwait, a Noruega, a Turquia, a Inglaterra e a Austrália. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
O diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, deu uma declaração numa entrevista coletiva online na última segunda-feira. Ele disse que talvez nunca haja uma vacina contra o novo coronavírus, apesar de laboratórios de todo o mundo estarem se dedicando a isso. E falou ainda que talvez a vacina possa perder efeito depois de alguns meses. Apesar disso, Tedros Adhanom ressaltou que as pesquisas nos dão esperança, mas que barrar o contágio depende da atitude das pessoas e dos governos. Nessa quarta-feira, durante entrevista ao programa Em Pauta da Rede AERP de Notícias, o diretor-presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná, Jorge Calado, comentou a declaração do diretor da OMS. O Tecpar já tem uma parceria com um laboratório da China para produção e testagem de uma vacina contra a Covid-19.
Eu diria que nesse momento é uma afirmação sensata. Ela está de acordo com a realidade, digamos assim, porque existem doenças no mundo que até hoje nós não tivemos vacina, como o próprio caso do HIV. Uhum. Claro que são vírus bem diferentes, mas eu penso que é uma declaração sensata para o momento. Obviamente que toda expectativa é que nós tenhamos várias vacinas no mundo por combate ao Covid. Eu espero que todos os projetos, principalmente aqueles que estão já em fase adiantada, tenham resultados positivos. Nós esperamos isso, mas como falei agora, não é uma ciência exata. É uma ciência que tem muitas variáveis. Eu penso que, como Organização Mundial da Saúde, foi cumprido um papel de colocar o que é possível e o que não é possível. Porque nós estamos hoje com um otimismo muito amplo, né? Precisamos resolver essa situação. Mas eu penso que foi cumprido o papel de fazer esse alerta também. Mas nós esperamos que esse alerta não se concretize, que nós tenhamos uma vacina que seja disponibilizada para a população.
O Hospital de Clínicas do Paraná inicia nesta sexta-feira os testes da vacina chinesa Coronavac em 852 voluntários, entre médicos, enfermeiros e estudantes. O imunizante contra a Covid-19 da empresa farmacêutica Sinovac foi desenvolvido em parceria com o Instituto Butantan e é aplicado em duas doses com intervalo de 14 dias. Caso seja comprovado o sucesso da vacina, ela começará a ser produzida pelo Instituto. Os testes com a Coronavac no Brasil serão realizados em 9 mil voluntários. No próximo bloco, vamos falar sobre a geração de empregos. Apesar da pandemia, a região sul do Brasil fechou o mês de junho com saldo positivo.
O Paraná em Rede volta já.